time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Boa tarde, segunda-feira, 6 de setembro de 2021. Estamos abrindo o nosso Camisa 10 aqui na Jovem Pan, no AM 620, na Jovem Pan News em todo o Brasil, no YouTube, Jovem Pan Esportes e também no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Segunda-feira meio murcha, né? Porque tava todo mundo querendo assistir Brasil e Argentina, Tebas. E aí aquela confusão danada, a Anvisa paralisou o jogo, a gente não sabe ainda se... teremos W.O. para um lado ou para o outro, se a Argentina vai perder os pontos e o Brasil conquista os 3 pontos. Enfim, ainda poucas informações com relação a esse tema e, claro, muito brasileiro decepcionado porque queria ver o jogo, né, Rafael Tebas?
É isso aí. Boa tarde, Gabriel Dias. Boa tarde para você, ouvinte internauta. Inacreditável o que aconteceu ontem em Itaquera, no estádio corintiano, né? Cenas inacreditáveis. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Já cobri bastante jogo aqui pela Jovem Pan, né? 4 minutos de jogo, de 4 para 5. A Anvisa interrompeu a partida, suspendeu o jogo e não tivemos Brasil e Argentina. É bom citar, né? Eu estava lá ontem, inclusive, no estádio, que os jogadores da Argentina, o elenco da Argentina, a delegação dos hermanos, com os membros da comissão técnica, funcionários da AFA, que é a Confederação Argentina, chegaram aqui no Brasil no dia 3, portanto, na última sexta-feira, por volta das 7 horas e 45 minutos da manhã, muito cedo. Não se esconderam, não. Treinaram no CT Corintiano, no Parque São Jorge, na sexta-feira mesmo. Um treino longo, ninguém foi lá. Ninguém da Anvisa ou do governo, enfim, ninguém foi lá. Os caras treinaram normalmente. No sábado, também fizeram treino no próprio estádio, na Neoquímica Arena, estádio corintiano e nada foi feito. Domingo pela manhã, nada foi feito. Domingo durante o almoço, nada foi feito. Domingo no aquecimento, já no estádio, nada foi feito. E apenas às 16 horas e 5 minutos, portanto aos 5 minutos de jogo, interromperam a partida. Um circo foi armado. Não vou nem entrar no mérito, realmente não é a minha área, mas o circo foi armado com o jogo em andamento, Gabriel.
O Vitor Boni está pedindo passagem, a gente vai fazer um resumo do que foi esse Brasil e Argentina, do que poderia ter sido, do que não foi Brasil e Argentina, ou sabe-se lá o quê. E o Rodrigo Viga vem já lá do Rio de Janeiro para trazer informações, bastidores, para saber se a gente tem alguma informação a mais com relação a esse Brasil e Argentina. O Vitor Boni chamando, vamos saber um pouquinho sobre tudo que não aconteceu ontem na Arena do Corinthians em Itaquera.
O duelo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 tinha tudo para ser um grande clássico na Neoquímica Arena. Reedição da final da Copa América, vencida pelos hermanos, com Messi e Neymar se enfrentando pela primeira vez desde que voltaram a ser companheiros de equipe. Porém, em tempos de pandemia, nada pode ser dado como garantido. Apenas 5 minutos após a bola rolar, a partida foi interrompida por agentes da Anvisa, que invadiram o gramado por conta de descumprimentos de protocolos sanitários contra a Covid-19 por parte de jogadores argentinos. O problema começou na sexta-feira, quando a seleção albiceleste desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A portaria número 655, de 23 de junho de 2021, estabelece que viajantes estrangeiros com passagem nos últimos 14 dias por Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia estão impedidos de ingressar no Brasil. Este era o caso dos argentinos Emiliano Martínez, Emiliano Buendia, Giovanni Lo Celso e Christian Romero, que atuam no futebol inglês. Mas por que esse grupo de 4 jogadores conseguiu entrar no país mesmo estando em situação irregular? Segundo a Anvisa, em nota publicada na noite deste domingo, os atletas prestaram informações falsas e negaram ter passado pelo Reino Unido no período de 2 semanas antes da chegada ao Brasil. Ainda de acordo com a agência, no próprio dia do desembarque, as irregularidades foram identificadas e, a partir de então, as medidas começaram a ser tomadas. No sábado, a Anvisa determinou a quarentena dos jogadores durante reunião envolvendo representantes da Comebol, da CBF e da delegação argentina. Apesar disso, os 4 atletas seguiram circulando pelo hotel e pelo Parque São Jorge, onde os hermanos realizaram os trabalhos de preparação para o clássico. A agência afirma que tentou, com apoio da Polícia Federal, fazer cumprir a quarentena até o horário de início da partida. Com as tentativas falhas, agentes da Anvisa entraram no campo após o apito inicial e interromperam o andamento do confronto para retirar os jogadores irregulares e deportá-los. Depois de quase uma hora de impasse, e com os argentinos já no vestiário, a Conmebol anunciou a suspensão da partida e acrescentou que caberá à FIFA decidir o que acontecerá com o confronto. Mas se engana quem acha que acabou por aí. Após o comunicado da entidade, as partes envolvidas começaram a se manifestar, criticando a ação da agência brasileira. Pelo lado argentino, o técnico Lionel Scaloni disse que sua equipe não foi informada de que os 4 atletas não poderiam disputar a partida, enquanto a AFA, a Associação de Futebol da Argentina, expressou desconforto com a suspensão. Já a CBF publicou uma nota manifestando surpresa com a ação da Anvisa, alegando que as medidas poderiam ter sido tomadas nos vários momentos e dias anteriores ao jogo. No estádio, os ônibus começaram a sair horas depois da confusão e a bola ficou mesmo sem rolar para o clássico sul-americano. A delegação argentina, inclusive, saiu direto da Arena de Itaquera para o aeroporto de Guarulhos. De lá, Lo Celso, Romero, Martínez e Buendía deixaram o país sem maiores problemas, junto ao restante do elenco. Agora, a seleção brasileira volta a campo na quinta-feira, quando encara o Peru na Arena de Pernambuco, em Recife. No mesmo dia, Messi e companhia enfrentam a Bolívia, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 10ª rodada das eliminatórias.
Tá certo, Vitor Boni com as informações da seleção brasileira, também que aconteceu ontem. Eu vou aproveitar então para acionar Rodrigo Viga, né, para conversar com a gente sobre esse assunto. Viga, né, eu ontem estive em Itaquera, estava dentro do estádio, né, e a impressão que ficamos, né, foi realmente de um circo armado. Não vou nem entrar no mérito aqui porque não é a minha área, mas me pareceu realmente que um circo foi armado. Esperaram começar o jogo para fazer, enfim, o jogo ser paralisado e não acontecer a partida. Uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Boa tarde, Rodrigo Viga. As informações de um dia inacreditável, Rodrigo Viga.
Boa tarde, Thelma. Boa tarde pra você, boa tarde pro nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. Você já tem a resposta pra pergunta, né? Pro dia inexplicável. Você tava lá, a fama de pé frio, não teve jogo, não é isso, Thelma? Essa é a explicação. Brincadeiras à parte, eu, sincera e honestamente, também, eu não consigo, viu, Tebas, não enxergar com aquele, talvez, olhar um pouco mais depurado, alguém pode chamar até de maldoso por parte do repórter com relação aos fatos e acontecimentos. Afinal de contas, jogo acontecendo em São Paulo, transmissão para todo o Brasil, a gente sabe como é que são as relações envolvendo as peças, né, as figuras em torno de tudo isso que ronda e permeia uma partida de futebol. Eu só consigo ver erro de todas as frentes e todas as partes. Eu não consigo apontar o dedo apenas para os argentinos, que talvez tenham tentado ludibriar a legislação brasileira. Mas, acima de tudo, as pessoas precisam entender que, acima do futebol, existe um país, uma nação, uma legislação. Correto? Então, os argentinos deram um migué, tentaram dar uma rasteira? Talvez sim, muito provavelmente sim. Agora, se houve reuniões prévias envolvendo o governo de São Paulo, envolvendo Polícia Federal, envolvendo Anvisa, é claro, evidentemente, né, meu caro Tebas, que algo tinha que ter sido feito preventivamente. E não o Lineu lá, lembra da Grande Família, Tebas? Então, o Lineu lá, o fiscal da saúde, entrar dentro de campo sem querer desmerecer o profissional, pelo amor de Deus, ele estava fazendo o trabalho dele, fez o trabalho bem feito, como prevê a lei brasileira. Mas poderia ter acontecido em uma outra etapa, em um outro momento. E não com a bola rolando com 4 minutos em campo, duas das maiores seleções do planeta, com duas das maiores estrelas do futebol internacional. De um lado, Neymar. De outro lado, Lionel Messi. Então, acho que o problema tinha que ter sido resolvido na origem. Porque se fosse você, Tebas, se fosse eu, Rodrigo Viga, se fosse o João da Esquina ou a Maria do 50º andar, se respondesse ao relatório de forma ilegal, falsificasse, fizesse uma comunicação falsa de informação, certamente as consequências seriam maiores. Então, os dirigentes do futebol também precisam entender que o futebol não é um mundo paralelo, não é um mundo à parte, e estamos em uma pandemia. Eu não consigo apontar um dedo só para alguém, porque eu acho que foi uma falha generalizada, acho que foi uma falha coletiva, e principalmente, viu, meu caro Tebas, do jeito que a história foi conduzida, pagamos não um mico, mas talvez um gorila, um King Kong internacional. O que estaria pensando a sociedade global, o que é o Brasil, como as coisas estão sendo resolvidas aqui no continente sul-americano? Enfim, eu só tenho a lamentar tudo o que aconteceu nesse domingo, porque, repito, eu sou daqueles que acompanham, assistem e gostam de seleção brasileira. Nem que seja aquele gosto para falar, poderia ser melhor, tem que evoluir, tem que progredir, ou que tudo está uma porcaria. Mas acho que foi um erro coletivo e um King Kong internacional, viu, Tebas?
Mente com você nesse assunto, acho que tá todo mundo errado aí, começando principalmente com os 4 jogadores argentinos que cometeram crime ao chegar ao Brasil, né? Informações falsas continuaram no país, principalmente esses caras, esses 4 jogadores, o Romero, né, o zagueiro, o Emiliano Martínez, que é um bom goleiro, o Lo Celso, que é um meio campista, e o Buendi. Os 4 foram lamentáveis nesse episódio, e claro, também a desorganização total das autoridades brasileiras, né, de não fazerem nada ao longo dos tantos dias. Foram 3 dias, o Vanderlei fez a conta, 60 horas e ninguém fez nada, e só quando começou o jogo os caras resolveram fazer alguma coisa. Agora, Viga, né, de acordo com o jornal Clarim da Argentina...
Deixa eu só fazer uma ponderação, porque tem que saber se a questão é sanitária ou se a questão é legal, de legislatura, as duas coisas, porque se for do ponto de vista sanitário, bola fora da Anvisa, né? Porque esses caras entraram no Brasil, não respeitaram o protocolo sanitário, eles interagiram com o próprio elenco argentino, com funcionários do hotel onde eles estavam hospedados, enfim, e entraram em campo mesmo infringindo as regras brasileiras. Agora, eu, sincero e honestamente, acho uma cena deplorável ver duas das maiores estrelas do planeta, duas das maiores seleções do mundo, campeões do mundo, tendo que sair de campo nessa situação, nessa condição, sabendo que o problema poderia ter sido contornado, poderia ter sido resolvido antes. Não que eu quisesse que os quatro estivessem em campo, acho que não. Lei é lei, lei é para ser cumprida. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, Tebas. O William, quando chegou aí da Inglaterra para o Corinthians, ele cumpriu quarentena? Eu não tenho certeza se o Andrés Pereira, quando chegou da Inglaterra também, se ele cumpriu quarentena ou se estava em algum outro lugar, uma outra praça, antes de se apresentar no rubro-negro. Então essas nuances, esses detalhes também precisam ficar muito claros, não podem passar despercebidos, viu, Tebas?
Tem razão, viu, Rodrigo Viga, concordo mais uma vez com você. É um tema complexo. Para fechar, Viga, né? De acordo com o jornal Clarim da Argentina, o presidente Jair Bolsonaro do Brasil entrou em contato com a CBF para, durante a suspensão do jogo, né? Portanto, depois que a Anvisa entrou no gramado, para tentar garantir que os quatro jogadores pudessem voltar ao gramado, os três jogadores titulares, e o jogo pudesse ser realizado dessa forma. No entanto, isso acabou não acontecendo. O jogo, enfim, foi paralisado, como nós sabemos. Qual que é a sua avaliação em relação a isso? E, de repente, se você tem alguma informação para poder trazer para a gente também, Viga.
Olha, a gente tem informações, sim. A gente sabe que o presidente Bolsonaro gosta de futebol. Eu não tenho informações concretas de que ele pegou lá o telefone vermelho e ligou pro o Edinaldo, presidente de exercício da CBF, para falar assim, ó, tem que ter jogo. Não tenho essa informação, mas ouvi sim especulações em torno de um contato de Brasília para com o CBF, ou seja, com São Paulo, porque estava todo mundo em São Paulo para esse jogo entre Brasil e Argentina. Agora, sinceramente, eu acho que a Anvisa é um órgão autônomo, é um órgão independente, tem mostrado toda a sua capacidade, o seu talento e também todo o seu respeito às normas e regras durante essa pandemia. E acho que a Anvisa, depois de uma atitude como aquela, não voltaria atrás em nenhuma situação, em nenhuma condição. Por isso, eu acho que a partir do momento que o jogo começou com os quatro em campo, realmente o melhor a fazer era suspender o jogo. Se bem que o melhor era o pior, né? Porque o melhor teria sido fazer antes. 24 horas, 48 horas, 72 horas. Essas pessoas não poderiam nem estar interagindo com a população brasileira, porque vem de locais onde a disseminação é intensa da pandemia e poderiam eventualmente, não sei se é o caso, estar trazendo uma nova cepa de origem sul-africana, de origem indiana ou de origem inglesa, porque se nós brasileiros quisermos adentrar na Inglaterra ou em outros países do mundo, precisaremos obrigatoriamente passar por essa quarentena, com ou sem ajuda do Estado, no caso do país citado. Eu conheço pessoas que estavam no Canadá, precisaram ficar de quarentena em um hotel oferecido pelo governo canadense para que pudessem usufruir do território canadense, pudessem circular e visitar seus amigos e seus parentes, no caso, seus parentes que moram em território canadense. Então, essa situação precisa ser analisada com muito cuidado. E isso é que vai levar em consideração a FIFA. Agora, é que, indubitavelmente, houve erro, até um crime por parte dos argentinos, isso está muito claro. Agora, se eles achavam que na base da garganta, da influência, da canetada, iam passar por cima das autoridades brasileiras, se deram muito mal. E as autoridades brasileiras deveriam ter agido precocemente, deveriam ter deixado chegar a esse ponto triste e lamentável que eu batizei de King Kong Universal, viu, meu caro Tebas?
Tá certo, muito obrigado, Rodrigo Viga, valeu pelas informações, né, sempre espetacular, Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro. Continuamos aqui no Camisa 10 com esse assunto, porque a FIFA publicou nas redes sociais também a esse respeito e a gente vai acompanhar aqui no Camisa 10. Agora, meio-dia e 21, portanto, aí você acompanha com a imagem o que a FIFA publicou, não é mesmo, Gabriel Dias?
Olá, a FIFA diz assim, abre aspas, a FIFA lamenta as cenas anteriores à suspensão da partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2022, que impediram milhões de torcedores de desfrutar de uma partida entre as duas das mais importantes nações de futebol do mundo. Os primeiros relatórios oficiais que foram enviados à FIFA, essas informações serão analisadas. principalmente pelos órgãos disciplinares competentes, e uma decisão será tomada no devido tempo, fecha aspas, a nota da FIFA. Meio-dia e 20 na Jovem Pan, intervalo rápido. Jovem Pan News para todo o Brasil, falando ainda de Atlético Paranaense Esporte, o jogo que a gente transmitiu ontem com imagens no nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. O Hernanes ontem foi expulso, ficou extremamente irritado com o árbitro da partida. E a gente vai mostrar o que o Hernanes falou agora há pouco no Instagram dele. Mas antes o vídeo para a gente contextualizar mais uma vez como é que foi essa expulsão do Hernanes ontem no jogo do Atlético contra o Sport.
É, até agora 0-0 aqui no jogo aqui na Arena. Ele foi tocado lá para a lateral do gramado. Agora ele vai dar o cartão.
Exatamente. O Hernanes, ele foi expulso, esse foi o segundo cartão amarelo, se eu não estou muito equivocado, né? E aí o Hernanes ficou revoltado com a arbitragem. Antes, né, ele já tinha até dado uma chegada no árbitro, e aí tomou o segundo cartão amarelo, consequentemente foi expulso o Hernanes, meia do Sport do Recife, né?
E agora há pouco ele fez um post no Instagram que fala exatamente o seguinte, abre aspas aí pro Hernanes no Instagram. Querida CBF, com todo respeito e bom senso, uma pessoa... Eu vou começar de novo, vamos de novo, do zero. Abre aspas pro Hernanes lá no post no Instagram. Querida CBF, com todo respeito e bom senso que uma pessoa de bem pode ter, quero fazer uma pergunta. Até quando nós, jogadores profissionais, seremos desrespeitados pelo amadorismo no futebol? Só pode ser porque, apesar de ser a instituição máxima de futebol, vocês não têm ideia dos sacrifícios enormes que nós, jogadores, temos que fazer para se tornar um jogador profissional e representar, em primeiro lugar, nossa honra, nossa família, a instituição, milhares de torcedores e amantes desse esporte mágico que é o futebol. São sacrifícios que a maioria das pessoas nunca terão coragem nem disposição de fazer. Quando jovens, nós temos que sair de casa e deixar os nossos pais, familiares e amigos, nossa cidade. Quando somos adultos, temos que deixar nossos filhos do outro lado do mundo para nos dedicar todos os dias nos treinos, indo além dos limites do corpo e da alma. Somos muitas vezes agredidos fisicamente e moralmente por oportunistas e pessoas de mau caráter e não podemos revidar. Não comemos tudo que gostamos porque precisamos estar em forma, porque, claro, somos profissionais e queremos fazer nosso trabalho com excelência. Daí, o que recebemos em retorno por todos os nossos sacrifícios, somos impedidos de fazer o nosso trabalho por causa do amadorismo que vocês tratam o futebol. Mais respeito nessa P, três pontinhos aí. Foi o que disse o Hernanes Tebas.
Tava bravo o Hernanes, meia do Sport, então 0 Atlético Paranaense, 0 para o Sport no Campeonato Brasileiro. Agora meio-dia e 28, né? Vamos com jogos atrasados. Os jogos atrasados, né? Temos uma arte para você que nos acompanha através do Jovem Pan Esportes no YouTube e também da Panflix, com jogos atrasados. Ó, Cuiabá e Grêmio. No dia 20 de junho, às 16 horas. O jogo não aconteceu, foi adiada por causa do gramado do estádio do Trinha, em Cuiabá, que não se encontrava nos padrões. Então tem esse jogo, Cuiabá e Grêmio, que é um jogo atrasado, válido pelo Campeonato Brasileiro, né? Essa é uma das partidas, portanto, Cuiabá e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E o nosso Márcio Reis, viu, Gabriel Dias e ouvinte internauta, fez uma matéria especial justamente sobre o calendário do futebol nacional do Brasil, com jogos que estão atrasados no Campeonato Brasileiro. Vem aí o gigante gentil Márcio Reis. Fala, Marcinho. Já. Daqui a pouquinho vem o Márcio Reis, agora sim. Fala aí, Márcio Reis.
2021 vem sendo mais um ano atípico, muito rápido, corrido. Foi nesse ano que tivemos o fim do Brasileirão referente ao ano passado. Libertadores teve sua final no dia 30 de janeiro. E o Mundial de Clubes foi finalizado em 11 de fevereiro. Já no dia 28 do mesmo mês, começou de fato a temporada atual, com os regionais. Isso misturando com as fases da pré-Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. A final do Paulistão foi realizada em 23 de maio. E seis dias depois, deu-se início no Campeonato Brasileiro no dia 29. Agora, estamos em setembro, no final do primeiro turno do Brasileirão, e com um problema grande nas mãos. Quando as equipes que estão com os jogos atrasados irão realizar essas partidas? Vamos pegar o exemplo do Flamengo. Os cariocas estão em três competições com três jogos atrasados. Isso contando já o da 19ª rodada, onde os comandados de Renato Gaúcho jogariam contra o Atlético Goianiense. Rubro Negro ainda tem um jogo atrasado contra o Grêmio e Atlético Paranaense. O Grêmio também chegou à marca de 3 jogos atrasados. Só que ele só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Seus jogos são contra o Flamengo, Cuiabá e Atlético Mineiro. Além deles, quem fica com rodadas a menos também são São Paulo, América Mineiro, Internacional, Bragantino, Ceará e Palmeiras. A situação do calendário está assim. Amanhã tem rodada do Brasileirão, com 2 jogos. Corinthians e Juventude, Chapecoense e Fluminense. No final de semana, aí sim, rodada cheia, nos dias 11, 12 e 13. No meio de semana, teremos os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil, nos dias 14 e 15. É bom lembrar que a Copa do Brasil, as fases semifinal e final, ainda não tem data definida. Retomando, nos dias 18, 19 e 20, tem Brasileirão. No meio de semana, terça, dia 21 e quarta, 22, tem a Copa Libertadores. Nos dias 22 e 23, tem a Sul-Americana. Sem muito tempo de pausa para poder descansar, nos dias 25 e 26, mais uma vez Brasileirão. E aí nos dias 28 e 29, na volta das semifinais da Libertadores, e 29 e 30, os da Sul-Americana. As duas competições da final...